Fala galera, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem tá nos vendo através do nosso canal, o Bora Correr Galera. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo através das plataformas de podcast, tá? Esse aqui é o Roda de Corrida, aquele bate-papo muito bacana, aquele bate-papo pós-treino, aquela resenha de corrida, né? Que todo mundo que vive o mundo da corrida sabe muito bem como é. Hoje nós vamos falar sobre a Maratona Internacional de João Pessoa 2023. E para este bate-papo de hoje, eu trouxe duas figuras aqui para trocar uma ideia muito bacana com a gente. Uma, vocês já se cansam de tanto que esse cara aparece comigo e no canal. É impressionante. Eu já tô enjoado da sua cara, Silvio. Juro, velho. Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo bem, e aí? Expectativa muito grande, cara. Primeira vez que eu vou correr no João Pessoa, vou conhecer a Paraíba, já passei só de passagem, e essa prova que promete, né? Tem algumas novidades esse ano, uma prova que vem com muita força no cenário nacional e vai ser uma prova linda, com certeza, e vai ser um prazer imenso participar dessa prova pela primeira vez.
Cara, você tocou num ponto já chave que a gente vai ter que falar durante esse episódio, que é a força que vem nacionalmente esta maratona, né? Então vocês vão entender no meio da gravação o porquê a gente está falando dessa força da maratona de João Pessoa. Então, além da maratona tá chegando e a gente vai fazer essa prova, é importante, é preciso falar sobre a maratona de João Pessoa, exatamente por esse ponto, a força que a maratona vem esse ano. Agora vamos falar com o Juliano, pelo menos da boa noite logo, né, Juliano? Porque se deixar aqui a gente vai falando, falando, falando e termina que você não fala. Tudo bem, Juliano? Como é que você tá?
Tudo bem, Bruninho? Boa noite, Bruno, boa noite, Silvio, e boa noite, como o Bruno falou, né? Boa noite, boa tarde, e bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. É um grande prazer, né, a gente estar aqui com esse bate-papo, falar um pouquinho aí da Maratona Internacional de João Pessoa.
Massa. Silvio, já pensou, cara, mais um estado para correr aqui no Nordeste e logo na Paraíba, a minha segunda casa, né? Eu sei que a expectativa tá grande, mas se você acha que no Rio tem sol, você tá enganado. Só vou deixar isso claro para você, tá? Não sei se
Se
você sabe, mas são mais um ponto.
a prova larga às 5 horas da manhã, cara. Não deve ser à toa. Você acha que a prova larga às 5 horas da manhã
Isso.
porque o pessoal quer ver o nascer do sol?
Cara, é porque a Paraíba, né, João Pessoa é o ponto mais extremo, né? Então o sol nasce primeiro, tá? Então, só para vocês ficarem alerta nisso aí. Juliano, a gente sempre começa o episódio perguntando o seguinte: quem é Juliano? Só para as pessoas poderem te conhecer.
Vamos lá. Juliano Sucupira, um profissional da educação física, já atua no mercado do trabalho aí há mais de 20 anos. Sou atleta de corrida de rua também aí há mais de 20 anos, bem antes de fazer faculdade. E hoje estou como secretário executivo de esporte da Prefeitura Municipal da cidade de João Pessoa.
Ótimo. O Silvio não precisa fazer essa pergunta, né? Porque só eu copiar e colar os outros episódios que ele participou aqui que vai dar tudo certo. Vamos direto. Sim, Silvio, você vai ficar um pouquinho com a gente. Eu sei que você estava meio ocupado, tinha
Acabei
compromisso.
de chegar do treino, são os últimos treinos para a prova, né? Preparando porque
Isso.
a gente vai correr, né? Então tem que treinar. O pessoal acha que, ah, não, só vai com a câmera na mão, só vai gravando. Não, a gente tem que correr também, né? E participar da
Isso
prova e
mesmo.
chegar inteiro, chegar com a cara boa, porque senão o povo vai achar que a prova é difícil e não é bem assim, né? Não, e
Juliano,
também o povo tá cansado de
vai.
ver minha cara aqui, né? O importante é ter que falar que a estrela do vídeo é o Juliano, pô. Eu tô aqui
Ah,
já.
exatamente. É verdade. Juliano, esse é o terceiro ano da prova, não é isso? O primeiro eu fiz a prova. Ano passado eu não consegui correr a prova porque a gente estava viajando, eu estava com compromisso junto com o Silvio. E esse ano a gente resolveu fazer a prova por vários motivos. Um dos motivos, obviamente, é pela organização que a prova tem, né? Então, desde o cuidado com a entrega, a Expo, a concentração. É, eu não sei se o pessoal sabe, mas a largada é no centro de convenções, é uma área muito grande, tá? É uma área muito bacana. E é um lugar que todo mundo lá, quem é de João Pessoa e tal, conhece, e quem não é, é muito fácil de acesso, né? Embora não fique no centro como Manaíra, Cabo Branco, Bessa não fique, mas é uma área muito muito próxima. Então, eu acredito que uma grande prova já começa com esse grande pensamento, que é uma área bacana, onde você consegue ter assessoria para recepcionar os atletas, onde você consegue abrigar sua família para lhe receber, né? Porque é uma maratona muito família. É, uma vez eu conversando com o Rafael, eu até falei assim: cara, um dos melhores vídeos do meu canal, se não foi o melhor, foi da maratona de João Pessoa. É, primeiro pela emoção, porque a gente estava voltando da pandemia, né? No primeiro ano. Foi muito forte aquilo ali. Segundo, porque maratona é a minha distância preferida. E terceiro, foi ver a felicidade das pessoas saindo de uma pandemia e correndo uma prova do tamanho que é a maratona de João Pessoa. Já dei um spoiler gigante de como vai ser esse ano. Mas eu quero que você fale um pouco do que as pessoas podem esperar da maratona de João Pessoa.
Bom, primeiro gostaria de agradecer a confiança de vocês estarem aqui nos depositando essa responsabilidade em receber vocês, você, Bruninho, mais uma vez, e o Silvio pela primeira vez aqui na nossa cidade, no nosso evento. É, a Maratona Internacional de João Pessoa, ela começou, a primeira edição foi em 2021, né? Eu ainda acredito que a gente estava realmente dentro da pandemia ainda, né? Foi o primeiro grande evento pós situações de decretos, né, de restrições sanitárias. Bom, mas o nosso evento ele faz parte da comemoração ao aniversário da cidade de João Pessoa. Então é um evento realizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, que através da empresa TR Crono, né, que é a empresa que venceu aí o chamamento público e participa da gestão conjuntamente com a Prefeitura Municipal. Esse evento ele é a terceira edição da maratona. No entanto, ele já está na 21ª edição da meia
Isso.
maratona.
Exato.
O prefeito Cícero Lucena, o atual prefeito, ele foi prefeito no final da década de 90, início aí 2000, durante duas gestões, e ele trouxe para cá. Eu considero ele como o padrinho da corrida de rua, né? Ele trouxe para cá a primeira meia maratona. E também João Pessoa tem um privilégio, o Bruninho conhece aqui, o Silvio vai conhecer. A orla é fechada de 5 da manhã até as 8 da manhã para a prática esportiva. Então, toda a avenida, a principal avenida da orla de João Pessoa é fechada para essa prática, que também foi o prefeito Cícero no início dessa gestão, há 20 e poucos anos atrás.
É, uma coisa que me chama muita atenção, além de você ter falado isso, é que as provas de corrida em João Pessoa, eu falo isso sempre. Inclusive, eu estava falando até sábado aqui, Silvio, com a Ju e com a Suelen, que impressionante o salto de João Pessoa relacionado à corrida de rua. É, eu falo em relação à qualidade de prova. Então, se todo final de semana você quiser fazer uma prova em João Pessoa, você vai fazer uma prova com qualidade. Eu não estou falando do número de participantes, tá? Eu estou falando do número de qualidade de prova. É óbvio que isso que você falou agora, Juliano, ajuda bastante, porque todos os dias a orla ali de Cabo Branco é fechada das 5 às 8 da manhã para quem quiser praticar qualquer esporte, não só a corrida de rua. É, já fui treinar Ivi, bicicleta, patins, skate, tudo. A gente sabe que isso aumenta. Mas o que me chama mais atenção, Juliano, é que as pessoas de fora estão indo correr muito em João Pessoa, principalmente Recife e Natal. Você percebeu também que esse aumento hoje influencia diretamente na maratona? Falo pela magnitude da prova.
Sim, influencia diretamente. Hoje, 45% dos atletas inscritos são de outros estados, dos 25 estados do país. Então, sim, a gente tem essa ideia e esse compromisso aí com os atletas que também estão vindo para cá, né, fazendo parte da comemoração do aniversário da cidade, mas não esquecendo esses atletas que estão vindo de outros estados. É praticamente a metade, né? Então, é muita gente que está vindo para cá. Isso fomenta a cidade, a economia, e isso é muito importante para a cidade como um todo também, né? O turismo esportivo ele é muito agregador aí nesse quesito econômico. Bruno, ainda falando do primeiro questionamento que você me fez, a arena lá é montada realmente, essa corrida ela é feita carinhosamente por pessoas técnicas, né? Pessoas que estão envolvida no universo da corrida, não apenas realizadores de evento, mas sim também do evento esportivo. E a arena que a gente monta, realmente você foi muito feliz aí na colocação, é uma arena família, né? A gente pensa não só na estadia do atleta, mas cria um centro de vivência para que permaneçam todos ali, né, presentes. As pessoas, o ano passado, 6 horas depois, tinha pessoas que tinham corrido apenas 5 km, estavam lá ainda presentes, curtindo o evento. O evento ele tem alguns cuidados, como, por exemplo, playground para as crianças, tudo free, né? Tem uma praça da alimentação voltada para a família, tem arquibancada para as pessoas assistirem. É uma área coberta com capacidade para 20 mil pessoas. Os banheiros físicos não são banheiros químicos, assim, banheiro, bateria de banheiro gigante. É um grande centro para grandes eventos, né? E a gente tem a felicidade dessa parceria com o governo do estado e ele nos proporcionar essa realização lá. E para manter mais ainda o atleta, claro, a distribuição de chopp, bandas, né? Então isso, chopp artesanal de boa qualidade, bandas tocando lá, apresentações de manifestações culturais, e isso vai criando um ambiente bem família mesmo, que as pessoas permaneçam lá, né? Tendo em vista que a maratona é um evento longo, né? Para a grande maioria pode demorar aí 5, 6 horas tranquilo, né? E a permanência da família ficar desprotegida no sol, chuva, ficaria desconfortável para todos.
Silvio, esse primeiro ano que teve a Maratona de João Pessoa foi o ano que o Justino foi vice-campeão e logo em seguida ele foi campeão do Rio. Então, acho
Eu
que
lembro, foi
deu, sei
bem
lá.
seguida a prova, foi bem
Isso,
próximo.
exatamente. Acho que deu 2 semanas no máximo, né, que ele
O pessoal
fez
achou que ele tava maluco
foi
de fazer
campeão.
isso, né?
Exato, verdade. Esse ano, Juliano, vamos contar com atletas. Eu sei que vocês abriram lá, botaram até na rede social, abriu o currículo para elite, né? Segue todo um critério e a gente vai chegar nessa parte. Mas só para o pessoal ter um spoilerzinho assim. De elite, Justino vem também, Edson vem novamente. Pode falar alguma coisa?
Sim, com certeza. Vem sim, todos estão vindo já, né? O pessoal da APA está vindo com um grupo bastante grande, eu acho que aproximadamente aí mais de 40 atletas que eles estão vindo para cá. O Justino confirmou presença, o Edson também. Teremos aí outros clubes também, né, que irão participar aqui por conta da grande novidade que a gente está trazendo para esse ano, que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso aí. Mas sim, vários atletas internacionais, alguns já confirmaram também, né? Mas a presença dos brasileiros está vindo em massa. Bastante mesmo atleta da elite está se inscrevendo e nos procurando e mandando um currículo para poder fazer a comprovação realmente da elite. Já recebemos o ranking, né, da CBAT também, com todos os atletas ranqueados.
Por falar em
Pronto.
inscrição, antes de a gente, não sei que dia que esse vídeo vai estar indo pro ar. Até que dia tem inscrição? Até dia 30, né?
Aproximadamente até dia 31. A gente está chegando já na retinha final, já está com pouquíssimas inscrições disponíveis. A gente está espremendo para render aí as inscrições, mas a gente, graças a Deus, sucesso de inscrições, a gente está finalizando já. Acho que é dia 31, dia 30, dia 31, Silvio, a gente estará encerrando as inscrições.
Então, se você está
Quantas
assistindo ou está
pessoas?
ouvindo isso aí, ó, já corre, dá tempo ainda de se inscrever.
Quantas pessoas, Juliano, já. Só uma média para a gente ter ideia.
O nosso foco é 5 mil pessoas.
Certo. Olha aí, ó. Então, vê. Você falou da CBA, até onde eu quero chegar, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas lá na rede social tem um postzinho da World Athletics, né? E onde fala que a maratona de João Pessoa é selo prata. Juliano, para quem não sabe o que é selo prata, quem não tem uma ideia, explica aí, por favor, só para o pessoal ter noção da magnitude que foi isso que o Silvio falou, que você falou lá no começo, né? Então, por isso que eu falei, precisamos falar sobre a maratona de João Pessoa. E vocês vão entender agora o porquê precisamos falar. Fala aí, Juliano.
Muito bem, esse ano a gente conseguiu aí a chancela, né, do selo prata juntamente com a CBAT. Esse selo é o percurso, ele é aferido pelo medidor oficial de categoria B, né, que é a categoria prata. Ele veio, aferiu, então a quilometragem está toda aferida, cumprindo todas as normas nacionais e internacionais do atletismo de rua. Juntamente com essa digamos assim, esse grande resultado que a gente está trazendo para cá no sentido de trazer esse selo, veio responsabilidades, né? A CBAT nos abordou e nos convidou aí para participar do grande desafio, que é organizar aqui dentro do evento o Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, homologado pela CBAT. Então, nosso evento, além da terceira maratona internacional de João Pessoa, será o Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, com qualify, classificatória aí para o Campeonato Mundial de Corrida de Rua, organizado pela WA.
Olha aí, ó. Então, só para o pessoal ter mais uma noção. Quantas provas no Brasil tem esse selo?
Esse selo, como maratona, eu acredito que é a terceira maratona, o selo prata. E com índice para o Mundial é a única. Hoje é a primeira edição, né? Aqui esse primeiro campeonato mundial ainda, né? Não é um evento novo na nossa modalidade, né? A WA não tinha tanta dedicação ao esporte de envolver grandes eventos da corrida de rua, e sim mais a prova de pista, né? E outras áreas do atletismo. E agora a gente está com essa chancela também da WA, né, para fazer o qualify. Então está seguindo todas as normas, como calçados, como antidoping, todas as normas internacionais estão sendo seguidas e para poder gerenciar esse evento.
Silvio, a maratona do Rio tem qual selo?
Rapaz, você vai arrumar confusão, hein? Tem certeza?
Não, só fiz uma pergunta. Não, é só para poder comparar a magnitude,
É,
entendeu? Para ver como é uma coisa importante.
algumas maratonas aqui têm alguns selos, né? A Maratona de São Paulo, a Maratona do Rio e, se não me engano, a São Paulo City também tem selo. Mas nenhuma delas teve esse convite para ser a sede do campeonato, né? Então é realmente só para quem pode, né? Para quem quer, né? A prova vem crescendo cada vez mais. A gente tem visto desde os últimos 2 anos, desde o início até agora. E realmente, quando a gente estava conversando na Maratona do Rio, né, lá no estande da Maratona de João Pessoa, quando o Juliano falou comigo assim: "Ah, vai ser sede do campeonato." Eu falei assim: "Como é que... me explica melhor esse negócio aí, que eu não entendi." E aí, quando ele me explicou, eu falei assim: "Como é que faz para eu correr essa prova também?" E vou correr a prova. Então, assim, é algo que realmente tem que ser aplaudir. A gente gosta de muito valorizar as coisas lá de fora, mas, pô, olha que coisa sensacional, né? Então, assim, pode inclusive abrir portas para outras provas também fazerem isso no futuro. Mas a primeira vai ser a Maratona de João Pessoa.
Eu acho, Silvio, na verdade, que é só Rio e São Paulo. Acho que a SP City não tem.
Não tem certeza. Para não falar que eu tô sem certeza, então
É.
vamos falar Maratona de São Paulo, Maratona do Rio, que tem
Isso.
selo, que é melhor.
Isso. Então, ou seja, duas maratonas de referência, né? Rio e São Paulo, né? Que João Pessoa também tem. E João Pessoa ainda tem essa chancela, né, do Mundial. Então, por isso que eu disse, precisamos falar sobre essa prova. Vocês vão entender lá na frente. Porque não achem que é fácil conseguir esse selo. Não achem que é barato conseguir esse selo, né? Então a gente sabe o quanto custa isso, né? Só para vocês terem uma ideia. E não é só o dinheiro que consegue isso. Existem uma série de coisas que você tem que cumprir para poder conseguir esse selo, né?
E só para o
Então,
pessoal ter uma noção como é que funciona a aferição de percurso, eu tenho um vídeo no canal que eu mostro em detalhes como é que faz. É muito trabalhoso. Então, uma pessoa que você está chegando agora no mundo da corrida, não é assim, o cara monta numa moto ou num carro e olha aquele odômetro do carro ali e marca. Não, não é assim. Não é assim. É feito de bicicleta, é algo muito manual, é rechecado. Então, atletas, por favor, façam suas tangências de forma correta, porque o percurso é aferido. Não venham depois falar que deu 43, que deu 22, que você não conseguiu bater o seu tempo, porque o percurso é aferido, aprovado e homologado. Quando é feita a aferição do percurso, é mandado para a entidade internacional para ela validar e aí sim está aprovado o percurso. Estou falando mentira, Juliana?
Não, exatamente isso, é bastante trabalhoso. Só para vocês terem noção, a maratona durou 12 horas para fazer o percurso. 12 horas em chuva, muita chuva aqui, já pensou no dia. Então foram 12 horas só de aferição, fora a parte de calibragem pré e pós, né? O equipamento é um equipamento, como você falou bem, é um equipamento bem. Aparentemente você vê, acha que até ele é rústico, né? Assim, olhando ele, uma coisa. Que a gente está no universo hoje dos monitores com GPS, né? Com aquela tecnologia e. A norma internacional não permite que a aferição seja feita com essa tecnologia atual, é sim um equipamento colocado na bicicleta, né, o medidor Jones, e aí é feito realmente de forma bem artesanal, bem lenta, bem morosa mesmo. Foram exatamente 12 horas de realização do último percurso.
É cansativo, é trabalhoso. Pra vocês terem ideia, começou às 6 da manhã, tava uma temperatura. Aí, se aumentou essa temperatura ao longo do dia, eles têm que recalibrar o pneu, fazer a diferença, fazer conta, e tudo ali, ó, na mão. O Crane Jones fica na roda da
Na
bicicleta,
roda,
vai,
exatamente.
vão três, quatro bicicletas, uma atrás da outra, em fila indiana. E, por exemplo, tem um caminhão parado na rua. Tira o caminhão. Não interessa. A bicicleta não pode pegar e fazer uma curva para lá e para cá. O percurso é aqui. Se tivesse a possibilidade, inclusive, quem sabe, né? Fazer uma blue line é onde seria o
Isso.
melhor traçado. Por isso que é feita a aferição ali. Aqui no Rio a gente teve a blue line por causa da maratona olímpica e a gente corria muito em cima da blue line alguns pedaços que ainda tinha. E se você correr no percurso, como se fosse na elite, né? Fazendo o melhor traçado. Você vê que realmente faz a diferença. Então, meus amigos, façam o melhor traçado, que o percurso foi aferido ali.
E quem sabe, né, Silvio, daqui a um tempo tem uma blue line na maratona de João Pessoa. Olha só
Olha
que
aí, fica o
revolucionário.
desafio para o ano que vem.
Aí, ó.
Quem sabe ano
Pode ser a cor que for, não tem problema, não precisa de ser
que vem. Isso.
azul, não. Pode ser verde, pode ser amarela, pode ser vermelha, pode ser a cor que for.
Desde que tenha, né?
Sim.
Juliano, a gente sabe que a prova de que a, o foco da prova leva até o nome, né? Maratona, né? Mas a gente sabe que 5, 10 e 21 tem um mercado muito maior do que a maratona em si, né? Tem ideia mais ou menos de quanto para os 5, para os 10 e para os 21?
Atletas inscritos?
Não, assim, o geral que vocês pensam, né? Em fechar.
A gente tem a grande maioria, sim, os atletas de 5, né, iniciante esse ano. A primeira edição, incrível que pareça, a maior quantidade de atletas eram inscritos na meia maratona e em segundo a maratona, né? E agora já nessa edição a gente está aí com quase 1.600, 1.700 inscritos apenas em 5, e os demais inscritos estão na prova de 10, 21 e 42, bem equilibrado, praticamente a mesma quantidade, bem dividido, bem, em torno de 1.000 atletas aproximadamente na maratona. E lembrando que o evento chancelado é todo, né, o evento, a maratona, todas as modalidades, a gente tem homologação. No entanto, o que vai ser qualify para o Mundial é apenas 5 e 21, porque o Mundial não tem maratona ainda, vai ser apenas uma milha, 5 e 21 quilômetros, né? Se a maratona não vai ser qualify para o Mundial, porque no Mundial não terá essa prova.
Certo. Agora vou dar uma dica, depois vocês assistam o vídeo lá no meu canal. Para você que vou dar uma dica pro Silvio primeiro, você que vai fazer a meia. O vento na volta, meu amigo. Se Juliano tá rindo, você já imagina o que você vai pegar. Estamos em agosto ainda, né? Estamos em julho, vamos para agosto. Agosto no Nordeste tem muito vento. Né? E a maratona, a meia, o percurso da volta. Se prepare, amigão, porque é vento com força. Não é brincadeira, não. Muito vento, de verdade. Então, já
Já
tá uma
fiquei
dica aí.
sabendo, já fiquei sabendo.
Isso, já tem uma dica para você e para quem tá nos vendo e nos ouvindo, né? Então, guarde um pouquinho de energia e força para a volta, porque na volta vocês vão precisar. E só um pequeno grande detalhe, Silvio. Quando você chegar no 16 mais ou menos, 16 por aí, vai ter a subida do Seixas, né, Juliano?
É isso aí para quem está fazendo a meia maratona, né?
A meia
16 quilômetros
maratona.
está fazendo
Isso.
a maratona será o 31, 34 aproximadamente.
Quando você chegar nessa parte, se prepare que é onde a prova começa, tá? Porque você vai pegar o Seixas subindo e vai ali é como se fosse uma BR, né, Juliano, para você ir
É.
para lá pro centro de convenções.
Isso é uma
Então,
rodovia
Silvio,
estadual.
isso é um sobe e desce gostosinho, papai. Mel, é mel.
Não, se vai ventar para todo mundo. Se vai ter subida,
Isso.
subida para todo mundo. Então tá bom. Vamos lá.
Agora, quem vai fazer a maratona, a prova começa no 34, 35, que é onde volta para a subida ali do Seixas, né? Então, guarda a energiazinha. Se tem gente, Juliano, até eu mostrei no meu vídeo, que chega no Seixas ali, quer correr, subir correndo, todo afobado, e às vezes quem tá andando passa o cara que tá correndo, né? De tão punk que é ali. Então, Silvio, quando a gente tá lá em João Pessoa que quer treinar a ladeira, a gente fica fazendo intervalado subindo essa ladeira. É muito bacana, é cheio de assessoria lá, é massa. Né, Juliano?
Isso mesmo. É uma ladeira curta, né? Mas ela tem uma inclinaçãozinha bem elevada. Ela é uma ladeirinha de 400 metros no máximo, mas ela é bem
Isso.
elevadinha. Bem sapeca mesmo.
Vou
É
fazer
bem.
meu treino sábado, então, na vista chinesa aqui, para poder já treinar para lá.
E esse ponto aí é o ponto mais oriental das Américas, né? Exatamente o Seixas que o Bruninho está falando, é exatamente onde o sol nasce primeiro. É o ponto mais próximo da África, né? Do continente americano, mais próximo da África.
É muito bacana e a vista, Silvio, é muito linda. Então, aproveita nessa hora que for dar uma andada para subir. Já bota a câmera ali, porque
Com certeza. A desculpa
é
tá pronta
incrível.
já. A
Isso.
desculpa já tá pronta.
É, Silvio, qual vai ser a estratégia para a prova?
A estratégia é passear, porque é o turismo esportivo, né? A melhor forma que a gente tem para poder conhecer um lugar é correndo. Então eu falo isso muito com o pessoal que poder conhecer o Rio correndo. E já corri em várias cidades pelo Brasil. Graças a Deus a corrida me permite fazer isso. E não vai ser diferente com a maratona de João Pessoa, né? A gente já conhece de falar, de assistir vídeo, mas ver e mostrar para vocês também depois como é que foi, né? Espero que dê um dia muito bonito no dia do evento, para poder ficar imagens belíssimas. Dê o sol que der. A gente toma água, usa boné, mas a imagem tem que ficar bonita para o pessoal poder assistir e correr no ano seguinte, para essa prova dobrar o tamanho, né?
É, Silvio, como você sabe, aqui é a maratona das praias, a gente passa trocentas praias, né? Lá também. Então você já pega Seixas, Cabo Branco, Manaíra, Bessa, Intermares, é praia o tempo todo. Só tem uma parte do Bessa que a gente, Manaíra pra Bessa que a gente corre na paralela e depois volta pra praia. Então, em termos de beleza, de turismo, de tudo que você imaginar. Você vai pegar uma das orlas mais bonitas do Brasil, né? E a orla perto, assim, mas é muito perto. Não é aquela orla que tem uma faixa de areia gigantesca. Não, mas é uma orla que você olha e fala, caramba, que bacana. E eu não sei se você sabe, Silvio, aqui em João Pessoa, é porque eu me sinto em casa, meu pai mora aí. É, em João Pessoa tem uma lei que você não pode construir prédios muito altos na beira da praia. Né, Juliano? Acho que acredito que até o quarto andar no máximo, o terceiro andar.
É, existe uma distância, né, da lei de gabarito
Isso.
aí. No caso, é no, no, na, na primeira, na cabeça da quadra, são 3 andares só. Então, aí, quanto mais longe da orla, vai tendo esse ganho de um andar por cada X metros aí. Mas os prédios da orla mesmo, só vai ter um bem antigo da década de 40, que ele tem mais de 10 andares. Os demais são todos de, no máximo, 3 andares.
Então imagina, cara, a orla para os moradores, né? Porque é muito, muito bonito, velho. É muito bonito mesmo, assim. E como você vai perceber, mesmo correndo, depois observa a quantidade de pessoas fazendo caminhada, correndo, bicicleta, skate, mesmo com a prova rolando, vai acontecer muito isso. Depois você
É,
fala para
a
mim.
rua de lazer, né? A rua de lazer. O pessoal do final de semana. Aqui no Rio também acontece isso aos finais de semana e feriado, fecha a rua. em vários trechos do percurso da Maratona do Rio é porque a rua já fica fechada. Então, é o que eu brinco com todo mundo. Cara, sai de casa, vai para a orla e aponta o dedo assim, ó. Qual esporte você quer fazer? Escolhe um. Corrida, caminhada, beach tennis. O beach tennis, que agora é muito famoso em São Paulo, já é velho aqui no Rio, tem mais de 10 anos que existe o beach tennis aqui. Eu já vi aqui o beach soccer também, que aqui é muito tempo. Já vi handball de praia. Tem um monte de coisa. Então escolhe um esporte e vai lá. Com certeza a corrida é o que a gente gosta mais. Né? Então, se puder ir para a corrida, é melhor, né?
Ô, Juliano, acho que de faixa de areia maior seria que um pedacinho de Cabo Branco e um pedaço de Manaíra, né?
De faixa de areia maior ali perto do Busto, né? O limite do Cabo Branco
Isso.
com Tambaú, é o Busto da Mandaré, mas
Tambaú.
é que é onde tem alguns eventos, né, realizados ali. Exemplo do Réveillon, é a maior faixa de areia entre a calçada e o mar, seria ali em Tambaú.
Eu lembro que antigamente tinha aquele tipo um pier, né? Era ali por Tambaú, né?
Isso.
Silvio. Tipo aquele pier lá de Fortaleza que a gente foi, tinha um aqui também, né? Então, enfim, eu acho que não tem mais, né, Juliano? Parou, né?
Não, não, não. A maré
Levou, né?
foi um processo de erosão, né, por baixo, e infelizmente não temos mais aquele pier.
Deve ser pouco
Era.
forte a maré, né? Para levar um quebra-mar embora.
É, eu
Mas,
não vou
Silvio.
analisar a construção dele como foi feita, né, também, mas a maré aqui é mais calma, é tranquila. A maré da zona urbana de João Pessoa nós não temos nenhum, na cidade de João Pessoa não tem nenhum pico de surf. Só para você ter noção, só praia balneária mesmo. Todas elas são balneárias.
Tanto que tem, Silvio, alguns circuitos do Osh Triatlo, né,
Eu vou
na
falar.
Paraíba. É muito bacana. E a galera faz nessa. Faz ali Cabo Branco, né? Geralmente quando tem é ali em Cabo Branco. Silvio, fora conhecer mais uma cidade, né? Fora conhecer. É porque assim, Silvio praticamente é pernambucano, de tanto que vem pra cá, de tanto que faz prova aqui, de Maratona das Praias, 100K do Frio. Silvio vem muito aqui, é uma figura muito marcante. E por essa identificação, os corredores daqui têm um carinho muito especial pelo Silvio. Bora estender esse carinho especial pela Paraíba, viu? Não é só pro
Com
Pernambuco,
certeza,
não.
com certeza. A ideia é justamente essa, né? Mais uma bandeira que a gente vai fincar, mais uma cidade que a gente vai conhecer. Uma cidade importante, uma prova importante. Eu fiquei muito impactado na primeira edição quando eu vi o seu vídeo da chegada e da largada, sendo que é centro de convenções. O ano passado eu vi imagem de novo, que é realmente, assim, é grandioso. É um negócio que você fala assim: caramba, eu quero passar por ali. Eu quero ver como é que funciona esse negócio. Que negócio bacana, negócio diferente, porque a gente vê várias chegadas diferentes, a gente vê de um jeito ou de outro, mas parece que é um estádio, uma arena que é montada para todo mundo poder ver realmente e estar tá inserido no evento. Eu tenho certeza que muita gente que estava ali assistindo o ano passado, retrasado, tá na prova esse ano. Porque é fácil. Se o Juliano quiser, fica aí uma ideia, hein, Juliano. Ó. Deixar alguém com a prancheta na mão, só rodeando ali. Pessoal que está acompanhando a prova. E aí, pegar a pessoa que na emoção ali, viu alguém chegando na meia da maratona e falar assim: e aí, quer fazer pré-inscrição para o ano que vem? Dá seus dados aí, não precisa pagar não, só fazer a pré-inscrição. Eu tenho certeza que 90% vai querer fazer, sem pensar. Aí depois vai falar assim: ixi, acho que eu fiz alguma coisa que eu não eu vou ter que fazer agora, ter que treinar. Então eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque realmente é muito bonito. É impactante realmente a forma que foi feita. Realmente é muito bonito.
Esse ano, ano passado eu não fui, né? Eu não sei te falar, mas esse ano vai ter camisa finisher, né? Pra galera. Todas
Isso.
as distâncias ou meia e maratona?
É exatamente essa
Olha
camisa que
aí,
eu
ó.
estou com um
Boa!
spoiler da
Ai,
camisa finish.
bonita, hein?
Essa
Já
camisa
separa a
aqui,
nossa.
a ideia foi para maratona, mas aí a procura começou todo mundo querendo, né? Então aí a gente abriu para todas as modalidades. Achou
Coisa
mais
boa.
democrático, né? Abrir para todo mundo.
Pessoal vai querer desfilar com ela. Com certeza, tem que ter para todo mundo.
O evento, Silvio, ele tem uma, assim, eu participo praticamente de todas as corridas de João Pessoa, eu estou presente, ou correndo, ou só para prestigiar, conversar com os amigos. É o vício mesmo, né? Tá no meio, tá no, inserido no universo. Mas essa tem uma energia diferente. O ambiente ali, a gente foi um tiro muito assertivo de levar o primeiro evento para lá e cria-se uma atmosfera totalmente bem contagiante para todos os atletas e também para os familiares e amigos que estão assistindo. Eu lembro o ano passado, quando o Justino apontou na entrada, parecia uma final de Copa do Mundo. Porque esperavam, todo mundo esperava um queniano ganhar, né? E de repente aparece o Justino já na ponta e a narração feita em prol disso, né? E da grandeza do brasileiro tá vencendo pela primeira vez a segunda edição, né? E isso foi bem interessante, ficou marcado para mim quando o Justino entrou e foi bem ovacionado mesmo pela população que estava assistindo lá. Foi bem interessante.
Rapaz, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu acredito, Juliano, que na verdade, para quem vai fazer a maratona, chegue ali no Seixas no 37. Eu tenho quase certeza disso. Que no
Não,
meu
ele pega
vídeo.
a ladeira com 34, certeza. Ele está faltando 8
34?
quilômetros. É, certeza. É, na ida você vai estar com 8 quilômetros, que é tem um ponto de hidratação lá e de atendimento médico também, né?
Médico.
Tem um UTI lá que a gente fica lá bem no pé da ladeira. Não é estratégico, foi coincidência do
Ó,
percurso. Um UTI móvel lá, mas não é. Foi pura mera coincidência. Mas ela está lá e a gente estava ferindo isso hoje. São 8 quilômetros de ida, então 34 para a volta. São os
ou
últimos
seja,
8 quilômetros.
Silvio, é pancada, você.
Ele está fazendo
Ó, a
terrorismo,
parte.
desculpa. Está fazendo
Não,
terrorismo. Além de
mas olha
terrorismo.
só. Não, eu vou falar. Eu tô falando isso porque a gente fez o Bota pra Correr em Veadeiros. E você não sabe a pressão que a gente pegou. Não é naquele nível, Silvio. Até porque 80% da prova, 90% da prova é plana, né? Então, tipo, a ida que você vai pegar um sobe e descezinho e a volta. Obviamente que na volta a gente quer correr mais rápido, mais forte, né? Pra acabar logo. Mas não vai não. Guarda só uma reservazinha, né? Pra quando chegar dentro da arena, tá bem, tá feliz, tá sorrindo, né? Porque eu já vi gente chegar ali, viu, meu amigo? Só o pó.
Eu quero saber
Lembrei
qual a
por
prova que o
isso.
Juliano vai correr, porque ficar na organização é fácil, né? Vai correr alguma?
Eu já fiz essa maratona, já fiz umas 20 vezes, né, o percurso já, entre correr, bicicleta. Nossa, já fiz bastante. Esse evento ele tem uma grande diferença, o Bruninho, do ano que você participou. A gente, no primeiro ano, a gente não pôde fazer em comemoração ao aniversário da cidade por conta dos decretos aí de sanitários, né, por conta da pandemia. E a gente fez em outubro. Em outubro foi bem quente. Então, foi muito quente e a gente teve uma incidência muito grande de hipertermia, né, de atendimento médico por hipertermia. O ano passado tivemos um pouco também uma incidência bem maior ainda, mas do que outros casos, mas foi bem menor do que em outubro, né? Até choveu no ano passado. A gente tem um chuveirão de 6 metros colocado no percurso, também um chuveiro com 6 metros, opcional, o atleta passa se quiser para se refrescar, tem 6 metros, por 3 por 6, são 18 metros quadrados de chuveiro, então o cara tem uma opção de dar uma refrescada no meio do percurso, mas o ano passado nem precisou, foi chuva, choveu bastante na volta, então foi bem refrescante aí perto do...
Ah,
E a
você
previsão
quer
para
ver...
esse ano? Previsão para esse ano? É
A
chuva ou
previsão...
sol?
Tem parcialmente nublado com possíveis pancadas de chuva até o final do dia. Então, ou seja, não é inusitado, né? Tá bem inusitado aqui. João Pessoa é bem
Ó.
temperamental, né? Parece com o Recife, né?
É.
Amanhece um sol e chove sol de novo. Então, assim, a gente fica naquele suspense. Mas vamos
Pode
preparar tudo
anotar
isso.
aí. Poucas foram as provas que eu corri que choveu.
Rapaz, ano, tu,
Mas o
é,
sol,
ano
hein?
passado
Ano
era.
passado eu não corri a Maratona do Rio, eu corri a meia.
Ah, sim, era isso que eu ia falar agora. Pô, que ano passado no Rio, meu amigo.
É, eu corri a meia, eu não corri a Maratona.
Mas esse ano você vai
E
correr a meia
aí?
ou a maratona?
Não, vou correr a meia porque 15 dias depois eu vou correr a muralha.
É. Então vai ser um ótimo
Aí
treino.
o meu treinador já botou a faca no meu pescoço e falou: não invente. Não
A muralha
invente.
esse ano é down ou é up?
É down, mas dói mais.
Dói, força, mãe.
Descer dói muito mais do que subir. É a minha quinta muralha, eu tenho propriedade para falar que é a prova para descer. Quando você chega lá embaixo, o pessoal quer soltar o freio de mão e aí fala assim: ah, agora é moleza. Não, KM25 da prova ainda, tem muito chão pela frente. O cara tá com quadríceps estourado, panturrilha, lombar,
E
nada
por aí
disso.
vai. Juliano, fala pro pessoal o horário de largada das distâncias.
A largada da maratona, né, ela será 5 da manhã. O Silvio falou logo no início aí, preocupado com o calor. Aqui os atletas, ele tem um hábito, né? Os maratonistas começam bastante cedo, 4, 4 e meia da manhã, já estão na pista treinando. Então as largadas realmente tem que pensar um pouco neles também, aí, por qualidade da prova mesmo. Então 5 da manhã a largada para a maratona, 5h30 para a largada da meia maratona, e 5h55 aí vamos ter a largada. A gente tem os PCDs, cadeirantes e não cadeirantes também, né, que é uma prova à parte. E a elite de 5h10, por volta de 6 horas da manhã.
Certo, então não vacila, chega cedo para poder pegar estacionamento. Lá é gigante, né? Mas é bom você chegar cedo, tá? Obviamente ao redor o trânsito já fica um pouco mais intenso. Então não inventa de sair, ah, falta 40 minutos, falta meia. Não faz isso, velho. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Se não lê o regulamento da prova, leiam, tá? Isso é bastante importante. É você ler o regulamento da prova. Agora, uma coisa me chamou a atenção quando você falou, Juliano, que abriu a camisa finisher para todo mundo, né? Então, olha que bacana. Independente de distância, ao você concluir, óbvio que você pega a camisa finisher, você fica muito orgulhoso, né, cara? Porra, camisa finisher aqui, porque eu concluí a prova. Imagina isso pra galera dos 5, pra galera dos 10, né? Olha que coisa bacana. Porque, tipo, a galera acha que o melhor corredor é quem corre a distância maior, e não é, velho, né? Então, tira isso da cabeça, o melhor corredor é você. Então, se você faz 5, você é o melhor, se você faz 10 é o melhor, independente de distância, né? Então, se orgulha do que você faz, né? E se puder, compre a camisa para você estampar. Eu fiz, eu concluí. Isso aí é um troféu, cara, né? Isso é um troféu. Queria lhe pedir um favor, Juliano. Não sei se vai ser assim, mas caso não seja, dá tempo de você pensar. Eu fiz qual foi a última prova agora, meu Deus? Uma prova que teve aqui foi a Corrida dos Guararapes, a corrida mais antiga de Pernambuco hoje. Acho que foi a 45ª edição dessa corrida. É uma corrida da Polícia Militar. E 5 e 10. Quando acabou, quando as pessoas iam pegar a medalha e o kit finisher, todas elas estavam recebendo a medalha, o staff colocando a medalha. Cara, isso é muito importante. Isso é um ato tão simples, mas é tão importante que vocês, quem está ouvindo, talvez não tenha essa percepção. Porque a gente está acostumado a ver, inclusive em vídeos, Olimpíadas, os campeões recebendo a medalha. Ele baixa e a pessoa coloca a medalha, né? Então eu vi pessoas de 5 km recebendo a medalha com quase 50 minutos de prova e se emocionando e dizendo: eu também sou um campeão. Cara, isso foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na corrida na minha vida, né? Então, se puder, eu sei que é muita gente, mas se puder, peça isso ao pessoal do staff, porque no meu ano eles fizeram isso, né? No primeiro ano. E foi muito bacana, cara.
Legal, isso aí o ano passado eu não lembro exatamente, eu fiquei em todo o evento, né, mas eu não lembro exatamente como ficou a entrega. Mas assim, é um ato simples, mas marcante, né? Então vamos pensar nisso, sim, com certeza. Eu acho que dá para atender, né? Não é nada impossível, não. Isso aí é uma prática realmente simples, e a gente valoriza, né, o atleta aí, né, e realmente contempla ele, né? Como você bem falou, o melhor corredor não é aquele que corre mais maior volume. Talvez em alguns casos aí o esforço gerado para fazer 5 km foi bem maior do que um maratonista que estava preparado para realizar
Sim,
aquele
sim.
evento, né? Então isso é
É,
bem
são
subjetivo. Agora,
detalhes, né? Detalhes.
ô Silvio, tem uma coisa que você vai gostar, porque você recebe a medalha aqui e você virou outra cerveja aqui. Então.
Então, tem como dar a volta, fazer uma milha para poder pegar a medalha e ficar voltando?
É
Não,
muito
mas
bacana, né?
falando da prova dos 5K, eu passei a correr os 5K da Maratona do Rio desde o ano passado. E eu falo com todo mundo: A prova mais importante do evento, quando o evento tem mais distâncias, é o 5K. Porque ali é a porta de
Começa
entrada
tudo,
do
né?
evento. Então, muita gente que vem acompanhar o maratonista, o meio maratonista, namorado, namorada, marido, esposa, mãe, pai, no ano seguinte está correndo, ou naquele ano vai, ah, vou fazer o 5K. Dá para fazer caminhando? Dá para fazer caminhando. Tem um tempo limite da prova, você consegue fazer. Então, a pessoa está inserida naquele ambiente. Quando ela se viu, ela tá contagiada, fala assim: eu quero continuar nesse negócio aqui, eu quero esse negócio para mim. O cara vai embora com a medalha. Então faz a diferença. Então a prova de 5K é a prova que tem que ser olhada com mais carinho do evento, que é a prova mais importante, porque é ali que você começa. E tem gente que já é corredor, e você não sabe a história da pessoa, a jornada dela naquele ano, se teve lesão, se não conseguiu treinar, mas ela quer participar do evento, ela não quer ficar de fora. Ela vai correr o 5K também, ou vai correr para acompanhar alguém. Então, tem várias histórias dentro da menor distância, e é o que eu falo com todo mundo. Valorize cada quilômetro. E a estreia é uma vez só. Então, eu lembro da minha estreia em corrida 10 anos atrás. Eu estou há 10 anos, não parei mais de correr. Então, quando a pessoa, para ela se tornar um maratonista, ela passou pelos 5K. E com certeza quem vai correr a maratona de uma pessoa, ela vai fazer a escadinha, ela correu 5K no ano, a progressão normal que a gente espera, né, a saudável, né, faz os 5K em um ano, se prepara melhor, faz os 10K no ano seguinte, os 21 no ano seguinte, para poder correr bem a maratona. Aí já conhece todo o evento, conhece todo o percurso, toda a estrutura, é muito mais saudável assim, né.
Isso para uma pessoa normal, não para a gente, né, Silvio? Porque faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Fato. Para com isso.
A gente tem que
Juliano?
ensinar direitinho, né? A gente tem que ensinar
Sim,
direitinho.
claro, claro. Juliano, a gente tá chegando ao fim e foi um prazer, velho, gigante, a gente poder falar sobre a maratona, né? Uma maratona nova, mas que já chama atenção, né? Recebeu a bola, bateu no peito e opa, eu tô aqui, ó. Né? E eu achei muito ousado a palavra. Acho que cabe bem essa palavra, muito ousado no terceiro ano, conseguir chancela, conseguir selo, conseguir. Uf, se em 3 anos conseguiu isso, imagina em 10 anos o que vai conseguir, né? E acredito muito que pegando tendência de outras grandes maratonas, em breve vocês vão ver aí o desafio em João Pessoa. Então, 2 dias aí, né? Muito em breve, eu acredito muito. Eu não, nem perguntei, eu já estou dizendo que eu acredito. Se vem ou não é outra história. Mas eu acredito muito. A gente tem visto aí, tipo, Porto Alegre esse ano, Rio esse ano, Floripa esse ano, todo mundo com desafio, dias e provas com dias diferentes. E eu acredito que seja essa a tendência, até porque a gente viu, o Silvio pode ter muito mais propriedade para falar isso do que eu. Quando tem 2 dias separados de prova, o corredor vai torcer, velho. Sabe? É muito, muito foda,
Ah, é
né?
só
Então,
fazer um
Silvio.
teste. Só fazer um teste. Bota o ano que vem o 5K no sábado. Só o 5.
Faz um teste. Nem que seja à noite, já para aproveitar a estrutura para
À
outro dia de
noite,
manhã.
Uma night run
Entendeu?
pro cara já começar a
Isso.
empolgar.
Porque esse ano, é só para você ter ideia, esse ano Floripa começa na sexta com 5 à noite. Né? E vai ter 21 no sábado e 42 no domingo. Então é tendência, cara. Além de tudo, o gira comércio da cidade, turismo, tudo em volta da cidade. A pessoa passa a curtir mais o destino, né? Não é só ir fazer a prova e tal. Então o destino de uma pessoa tem que ser levado para o Brasil todo, né? E eu acredito muito que essa prova consiga levar o nome de João Pessoa do Nordeste, né, para todo mundo. A gente está chegando ao final. Muito obrigado pela presença de vocês, né? Silvio é sócio aqui, já tem carteirinha, já chega chutando a porta. Ele é. E Juliano, a gente se encontra em breve, né? Vai ser prazer gigante mais uma vez correr em João Pessoa. Eu corro em João Pessoa desde 2017. 2017. Eu comecei a correr em 2016 e 2017 eu corro. A primeira prova de corrida de rua da minha filha, eu tenho uma filha com 9 anos, Bruna, e foi aí na corrida contra a corrupção, que era de magnata. Então, É, João Pessoa para mim é muito especial, velho. Meu pai mora aí há mais de 20 anos, acho que 23 anos já meu pai mora aí. Então eu costumo dizer assim, que eu queria muito morar em João Pessoa. Sempre falei isso. É, eu espero muito um dia poder morar em João Pessoa, porque essa cidade é incrível. Silvio, considerações finais aí pra gente passar a bola pra Juliano.
Considerações finais é o seguinte, já posso embarcar? Tô
Venha!
louco para chegar, tô louco para chegar.
Isso, bora!
E a pergunta que eu já deixo no ar pro Juliano é: o que eu, como estreante na prova, posso esperar da Maratona de João Pessoa 2023?
Pô, excelente pergunta, Silvio. A maratona de João Pessoa, ela realmente é feita com carinho, com toda a preocupação em proporcionar um grande evento para o atleta, para o acompanhante, para o familiar, para todos que estarão envolvidos, não apenas correndo. E a gente tem uma preocupação muito grande que o atleta se divirta, né? Então a gente põe pontos de apresentações culturais, são 8 pontos de música, mais de 30 banheiros químicos espalhados no percurso de 20 quilômetros, né, 21 quilômetros. Então, tem toda uma preocupação com a questão de saúde, né, equipes médicas, de motolâncias, ambulâncias. E uma coisa inovadora que a gente tem aqui, juntamente com a empresa de resgate em áreas remotas, a gente tem um acompanhamento de bike resgate. São equipes de médicos, paramédicos, acompanhando os atletas, em loco, do ladinho ali, equipados com o DEA, que é o desfibrilador, o oxigênio, para uma possível oxigenoterapia, e todos os atendimentos, de equipamentos de atendimento pré-hospitalar. Então, tudo é feito para o atleta, além de se divertir e todos os cuidados também. Uma área de alimento, com isotônicos, dois pontos de isotônicos para o meia, 3 pontos, 4 pontos de isotônico para o maratonista. Uma área de alimentação de carboidratos de alta absorção. Então, assim, é pensada realmente com carinho para que os atletas participem, se divirtam e realmente participem de um grande evento, não apenas uma corrida.
Coisa boa, cara. É isso, pessoal. Então, você vai fazer a maratona de João Pessoa. Manda esse episódio pra galera. Se você não conhece a prova ainda, tem vídeo aqui no canal. Tenho certeza que você vai curtir bastante, porque, como eu falei, a gente tava saindo da pandemia, então o vídeo é muito emocionante. E eu mostrei muito a arena, porque de fato é um diferencial você largar e chegar lá do centro de convenções, tá? Não se
E assim,
esquece de
Bruninho,
classificar. Oi.
a Arena mudou totalmente. É tendenciosa, minha opinião. A Arena, o ano passado, já foi melhor do que a primeira versão. E essa está melhor e maior do que a versão do ano passado. Então, assim, realmente a energia que aquela Arena proporciona para a gente é incalculável.
O prefeito vai para qual distância dessa vez?
Ele vai para 10. Ele quer fazer 21, né? Mas eu estou orientando ele a fazer 10 por questão de ele prestigiar o evento. Ele passa mais tempo no meio, ele gosta de estar com os atletas, ele é querido por todos que correm, né? Então ele vai. Eu estou sugerindo 10, mas ele está teimando querer fazer 20. Eu escrevi
Não,
para 10.
21. Se ele quiser fazer o 21, pode fazer
Vai
comigo.
com o Silvio. Vai com o Silvio nos
Pode fazer
21.
comigo. O negócio é eu conseguir aguentar o ritmo dele, né? Que ele vai estar em casa, eu
Ah,
não,
não
né?
aguenta. Aguenta, aguenta, aguenta.
É isso, meu povo. Não esquece de classificar o podcast, tá? Esse aqui é o Hora de Corrida. E para você que está acompanhando pelo YouTube, você deixa o like, né? E compartilha com os amigos, porque dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo bacana e vai mostrar o vídeo para mais pessoas, tá? Beijo no coração de vocês. Até breve, João Pessoa. E eu tenho certeza que vai ser um ótimo evento. Bora correr, galera.